Bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos agora sim o quórum para darmos início à nossa reunião. E a nossa reunião começa, por norma, pela distribuição de iniciativas legislativas. Temos uma primeira, projeto de lei 398/15, iniciativa do PAN, estabelece o regime jurídico aplicável ao esclarecimento cívico e ao direito de antena no âmbito da eleição para Presidente da República, Assembleia da República, Assembleia Legislativa dos Açores, Assembleia Legislativa da Madeira, Regional da Madeira, Parlamento Europeu e dos órgãos das autarquias locais, bem como no âmbito dos referendos nacionais, regionais e locais. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa. Nas entidades a consultar estão as que estão, que os seus deputados leram com certeza, e eu acho que se deveria acrescentar a ERC, dada a natureza da matéria em discussão. Portanto, fica consignado e cabe ao PS indicar o relator, Sr. Deputado Joana Sá Pereira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Indicamos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Ficará então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Depois temos o projeto de lei 411, iniciativa liberal, simplifica o procedimento de renovação da carta de condução, que é a sétima alteração ao decreto-lei respectivo. Cabe igualmente ao PS indicar o relator. Sr. Deputado Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Francisco Oliveira. Muito obrigada.
Grande ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, relator desta iniciativa legislativa. Temos agora projetos de resolução. Projeto de resolução 315, iniciativa liberal. Só para dizer que baixaram a especialidade. Recomendo ao Governo que garanta mais policiamento de proximidade. Projeto de resolução 316, do LIVRE, recomendo ao Governo que proceda ao aperfeiçoamento dos dados constantes do relatório anual de segurança interna. Portanto, só para dar essa informação. Temos agora um requerimento do Sr. Presidente da Assembleia da República, que solicita um parecer, a emissão de um parecer, relativamente de trânsito na Rua de São Bento. Senhores deputados, posso? Temos então um parecer, um pedido de parecer, de emissão de parecer, solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e que tem a ver com o seguinte. Para além do incómodo suscitado pelo requerimento solicitado ao Tribunal Constitucional por causa da entidade da transparência e que todos nós sabemos da comunicação social a notícia desse incómodo, o Sr. Presidente da Assembleia solicita o seguinte: se estará em causa saber se faz sentido os deputados da Assembleia da República interpelarem o Tribunal Constitucional ou outro órgão de soberania nos mesmos termos em que o fazem relativamente ao Governo ou à administração pública em geral. Portanto, e termina desta forma a emissão de parecer sobre este problema que tem a ver com as entidades públicas e está consignado no artigo 156, alínea E da Constituição da República e na alínea E do artigo 4º do Regimento. Portanto, é a interpretação destas normas com este objetivo. E cabe ao PS de novo indicar, Sr. Deputado Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos até ao final do dia. Muito obrigada.
Obrigado. Fica então atribuído até ao final do dia. E agora.
Sentidos europeus. Sentidos europeus. Para escrutínio.
O que é isso? Para quê?
Para escrutínio.
O que é isso?
Para escrutínio. É para fazer o processo sobre a subsidiariedade.
Temos agora iniciativas europeias, que já não havia há algum tempo. Temos uma primeira, que é a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à definição das infrações penais e das sanções aplicáveis à violação de medidas restritivas da União. Cabe ao PSD indicar. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e indicamos a senhora deputada Sofia Matos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ficará então a senhora deputada Sofia Matos. Temos de seguida proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as normas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade no que respeita à igualdade de tratamento e à igualdade de oportunidade entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional. Cabe ao PS, Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Patrícia Faro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ficará então a Sra. Deputada Patrícia Faro. Temos uma terceira e última proposta diretiva do Conselho que estabelece as normas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade nos domínios da igualdade de tratamento entre as pessoas sem distinção de origem racial ou étnica, da igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria de segurança social e no acesso a bens e serviço e seu fornecimento. Presumo, Sra. Deputada Joana Sá Pereira, que ficará a Sra. Deputada Patrícia Faro.
Isso mesmo, Sr. Presidente.
Ah, e agora acaba o Chega. Pois é. Não estando o Chega e fazendo todo o sentido, dada a matéria em causa, que é praticamente igual à anterior, que fica a Sra. Deputada Patrícia Faro. Nas duas, porque a matéria é a mesma, não é? Não havendo oposição.
Nossa parte ficará, não há qualquer problema.
Sra. Deputada Patrícia Faro. Portanto, temos agora a discussão e votação de pareceres sobre iniciativas legislativas. Projeto de lei 395.
Há mais uma iniciativa.
Há mais uma?
Mais uma iniciativa.
Não há, não?
Não há.
Bom. Ponto 4. Discussão e votação dos pareceres. Projeto de lei 395/15 do PS. Regime de exercício de funções de Polícia Florestal pelos trabalhadores da carreira da Guarda Florestal das Regiões Autónomas e Projeto de Lei 396 do PAN aprova o regime especial aplicável ao exercício de funções de Polícia Florestal das carreiras de Guarda Florestal das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. O presente parecer incide sobre dois projetos de lei, um da iniciativa do Partido Socialista e outro da iniciativa... Do PAN. E ambos versam sobre uma matéria que é bastante importante para as duas regiões autónomas, que tem a ver com um conjunto de direitos e de deveres que importa salvaguardar e acautelar no âmbito da carreira de guarda florestal destas duas regiões autónomas, nomeadamente o poder de autoridade, o uso da força, a detenção, o uso, o porte de arma e o direito de acesso, bem como o regime de aposentação dos trabalhadores integrados nas respectivas carreiras. Referem os proponentes de ambas as iniciativas que a aprovação do Decreto-Lei 22/2006, de 2 de Fevereiro, prevista ou previra que o Corpo Nacional da Guarda Florestal fosse integrado na GNR. No entanto, em 2015 foi aprovado um novo Estatuto para a Carreira do Guarda Florestal, através do Decreto-Lei 247/2015, de 23 de Outubro, aplicável somente ao pessoal em função ou em funções no referido CEPNA. Nesta alteração veio determinar um consequente quadro de maior incerteza nas regiões autónomas e que consta da exposição de motivos das duas iniciativas. E embora existam aspectos referentes aos guardas florestais das regiões autónomas dos Açores e da Madeira que têm alguma regulação ao nível regional, subsiste um conjunto de matérias decisivas da carreira de guarda florestal nestas regiões que estão para cautelar e regulamentar, tais como os aspectos atinentes ao exercício dos poderes de autoridade e outras prerrogativas essenciais ao exercício das funções de polícia florestal. Os proponentes das iniciativas relativas em apreço, na respectiva fundamentação, referem que pelo facto dos guardas florestais que exercem funções nas regiões autónomas não terem sido integrados na GNR, não lhes foi atribuído um conjunto de prerrogativas concernentes ou exercício de funções de Polícia Florestal, tal como ocorreu com aqueles que integravam o antigo Corpo Nacional da Guarda Florestal, propondo desse passo a sua regulação. A iniciativa apresentada pelo PS compõe-se de 15 artigos, que estão aqui devidamente identificados. A iniciativa do PAN contém 11 artigos. Em relação aqui ao enquadramento constitucional e legal, a dizer que há várias normas da Constituição que regulam as especificidades destas regiões autónomas e a possibilidade das mesmas poderem produzir legislação regional, que existe, e também estão aqui identificados os decretos legislativos regionais que se aplicam em ambas as regiões sobre esta matéria. No entanto, há aqui matéria que é da competência nacional e que incumbe aqui ao Parlamento a fazer aprovar, e que são estas duas iniciativas vêm nesse seguimento. Dizer também, em passant, que não poderia deixar de emitir também a minha opinião numa matéria como esta, que é tão relevante e tem uma particular incidência nas regiões autónomas. Há muito que é conhecida a necessidade de suprir algumas lacunas relativamente a alguns aspectos atinentes ao exercício de poderes de autoridade e outras prerrogativas essenciais ao exercício das funções da Polícia Florestal na Madeira e nos Açores, bem como o regime de aposentação dos trabalhadores integrados nas respectivas carreiras. Dizer também que o PSD já apresentou várias iniciativas legislativas precisamente com este objetivo de suprir estas lacunas e de resolver estes problemas, e que esperamos que seja possível, tendo em conta que existem várias iniciativas legislativas com o mesmo propósito, que seja possível nesta semana resolver de uma vez por todas esta situação e encontrar aqui um consenso na Assembleia da República que permita resolver este problema dos guardas florestais das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Em conclusão, somos de entender que estas duas iniciativas cumprem todos os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidas e apreciadas em plenário, também salientando que a sua discussão e votação já está devidamente agendada para o plenário da manhã. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Zona Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as colegas. Muito rapidamente, em primeiro lugar, para saudar a relatora pelo relatório objetivo, completo e bastante claro. Depois, para sublinhar a importância desta matéria. É uma matéria que há muito exigia uma busca de uma solução que fosse justa, que fosse adequada, que preenchesse aqui um conjunto de matérias lacunares e, ao mesmo tempo, também combatesse desigualdades persistentes. A questão da aposentação e a busca também de a regular é muito importante, e por isso sublinhar o facto de termos conseguido nesta matéria atingir aquilo que a relatora bem identifica também na sua opinião, que é encontrar consenso e convergência numa matéria que é de bastante relevância e importância, e por isso sublinhar esta solução que agora se atingiu, que no fundo serve a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passamos agora ao projeto de lei 381, iniciativa do PAN, aumenta a componente fixa do suplemento por serviço e risco dos profissionais das forças e serviços de segurança. Sra. Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também com adequada rapidez, dizer que este projeto de lei do PAN, tal como o seu objeto identifica, visa aumentar a componente fixa do suplemento por serviço e risco dos profissionais das Forças e Serviços de Segurança. É matéria que tem, de facto, incidência laboral e, como tal, foi promovida a apreciação pública necessária, de 13 de dezembro até 12 de janeiro de 2023. Encontra-se também já agendada para plenário, para a reunião desta tarde, precisamente, e é composta por 4 artigos em termos de sistematização interna, portanto um artigo dedicado ao seu objeto, que tem a ver com o aumento deste suplemento, e depois 2 artigos que operam alterações específicas à legislação relacionada com o estatuto da PSP e também com o regime remuneratório da GNR, e por último um artigo relativo à entrada em vigor da própria lei. Portanto, estas alterações visam cumprir aquilo que é o desiderato da sua proponente, que é precisamente promover o aumento deste suplemento fixo e, ao mesmo tempo, também aumentar aquilo que é o suplemento de ronda ou patrulha no que diz respeito aos sargentos e aos guardas, de 65,03 para 78,03 e de 59,13 € para 71,13 €. Ao longo da nota técnica e também do relatório, fazemos o enquadramento constitucional e legal aplicável em relação a esta matéria. Em relação ao enquadramento legal, estamos a referir-nos à matéria que está ancorada no artigo 59 da Constituição da República Portuguesa, bem como no artigo 272, e depois o enquadramento que também é feito ao abrigo da Lei de Trabalho em Funções Públicas, no seu artigo 159, e depois os diplomas aplicáveis, quer à GNR, quer à PSP, e precisamente os artigos relacionados com os suplementos de ronda ou patrulha ou os suplementos de serviço e risco, que estão também identificados ao longo do parecer. Como referi, de um ponto de vista de consultas, a mesma encontra-se neste período, de 12 de janeiro até 2023, para apreciação pública, e a iniciativa obedece às condições regimentais, legais e constitucionais aplicáveis para a sua discussão, como referi, o que se fará esta tarde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada. Apenas para cumprimentar a senhora deputada relatora e agradecer aquela que foi a sua exposição e a elaboração do parecer, bastante objetivo e bastante claro. Muito obrigada.
Obrigado. Não sei se, não havendo mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora à proposta de lei 41/15 da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Atribuição de subsídio de insularidade aos elementos das forças de segurança colocados na região autónoma dos Açores. Deputada Susana Amador, de novo, faz favor.
Muito obrigada. Continuando no uso da palavra e agradecendo a mesma, Sr. Presidente, também de forma rápida dizer que esta matéria implica obviamente também a audição dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, o que foi efetuado, e os pareceres recebidos estão disponibilizados na página da presente iniciativa. Igualmente, esta matéria tem conexão de natureza laboral e, portanto, igualmente também está a decorrer o seu período de discussão pública entre 3 de dezembro de 2022 e 2 de janeiro de 2023. Não temos ainda agendamento desta iniciativa. Em relação ao objeto, ao conteúdo e à motivação da mesma, ela tem por desidrato criar um subsídio de insularidade para os elementos da PSP, GNR, Polícia Marítima, Polícia Judiciária, SEF, Corpo de Guarda Prisional, que prestam serviço na região autónoma dos Açores. A proponente, a Assembleia Legislativa Regional, justifica este impulso legiferante com o facto dos custos de insularidade terem impacto em todos os elementos das forças de segurança que exercem funções na região dos Açores, propondo então medidas compensadoras para os mesmos. Considera mesmo que sem a atribuição deste subsídio se coloca em causa a abrangência nacional de serviço público prestado pelas forças de segurança, e observam que todos os cidadãos com residência na região autónoma gozam de medidas compensatórias que atenuam os sobrecustos da insularidade e passam também a elencar as mesmas. Portanto, sustentam ser necessário corrigir a desigualdade existente no âmbito das forças de segurança, porquanto a compensação pela insularidade não é abonada a todos os elementos daquelas forças de segurança também referidas na própria objeto do diploma. Exigem então essa compensação a todos estes elementos que exercem funções no arquipélago, independentemente da ilha ou do regime da respectiva colocação. É depois efetuada a questão do enquadramento constitucional e legal, neste caso o pedido do artigo 6º da Constituição é referência ao Estado unitário que respeita a organização e funcionamento do regime autonómico insular e os seus princípios da subsidiariedade. Depois o artigo 9º, a linha guia da Constituição, que incumbe ao Estado como tarefa fundamental promover o desenvolvimento harmonioso do todo nacional, bem como também o artigo 81 da Constituição. É depois identificado ao longo do relatório parecer a legislação aplicável para este efeito, de um ponto de vista daquilo que é quer a GNR, quer a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Marítima. Portanto, são identificados os enquadramentos legais dos forças e serviços de segurança que são objeto da presente iniciativa e que estão no seu desidrato, inclusive também da Polícia Judiciária e dos Serviços de Fronteiras. A nota técnica tem também importante matéria de direito comparado, para a qual remetemos, quer o que se passa em Espanha, quer o que se passa em França, e posto isto, a iniciativa em causa obedece aos requisitos constitucionais, regimentais e legais aplicáveis para podermos fazer a sua apreciação, e também cumpre muito bem o limite imposto pela Lei Travão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por voltar a cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e agradecer a elaboração do seu parecer, e não poderia voltar outra vez a falar neste assunto, que infelizmente é um assunto que tem sido bastante recorrente praticamente nos últimos 21 anos. Foram várias as iniciativas dos Parlamentos Regionais, mais de 7, que vieram parar aqui à Assembleia da República, precisamente para se tentar resolver este assunto. Muitas das vezes nós ouvimos aqui as senhoras e os senhores deputados falarem da insularidade, falarem da Constituição e dos custos que resultam da Constituição da insularidade, mas a verdade é que, lamentavelmente, o Parlamento tarda em afirmar esta insularidade e em resolver este problema que é verdadeiramente injusto de, nas regiões autónomas, existirem trabalhadores na administração pública central que são os únicos que não oferecem um subsídio de insularidade. Quer na Madeira, quer nos Açores, todos os trabalhadores da administração pública regional oferecem um subsídio de insularidade, mas os trabalhadores da administração central, e falamos dos funcionários judiciais, das forças dos serviços de segurança, dos trabalhadores aduaneiros, não recebem este subsídio de insularidade, apesar de estarem expostos às mesmas condições dos restantes funcionários da administração regional. Eu continuo sem perceber porque é que o Parlamento não resolve de uma vez por todas esta injustiça. A verdade é que ao longo dos anos tem havido alguma evolução em alguns grupos parlamentares que até no passado se abstiveram em relação a esta matéria e agora também são favoráveis e, portanto, há quase uma unanimidade em torno deste problema e eu digo que há quase porque, infelizmente, o Partido Socialista continua a ser o único partido que ao longo dos anos continua a votar contra a consagração deste subsídio de insularidade. Não há qualquer razão de ser, não há qualquer fundamento, não há qualquer argumento que justifique que estes trabalhadores não possam vir a ter este subsídio de insularidade. E, portanto, eu apelo novamente para o bom senso do Partido Socialista para que, uma vez por todas, reveja esta sua posição e corrija esta injustiça, até porque vamos ter a votação de outra iniciativa semelhante a esta do Parlamento Regional da Madeira amanhã e era importante que isto se resolvesse porque na Madeira e nos Açores e os próprios trabalhadores desta administração central que desempenham funções nestas duas regiões autónomas não conseguem perceber porque é que há 21 anos existem inúmeras iniciativas dos grupos parlamentares, inúmeras iniciativas que até são aprovadas por unanimidade nos parlamentos regionais, mas que chegam aqui à Assembleia da República e levam o chumbo do Partido Socialista. Isto não há qualquer razão de ser. É realmente, falamos de uma questão de justiça e a justiça tem tardado bastante em relação a estes trabalhadores da administração central. Muito obrigada, Sr.
Obrigado,
Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos. Não havendo, vamos votar. Não, Sr. Deputado, Sra. Amador, não sei se quer...
Não, apenas para agradecer e, obviamente, em relação a esta matéria, é uma matéria que não está totalmente fechada e que iremos, obviamente, continuar a evoluir e, tal como aconteceu noutras matérias, poderemos seguramente conseguir também nestas matérias o consenso necessário.
Muito obrigado. Eu, a determinada altura da minha vida profissional, trabalhei nos Açores durante 15 meses e recordo-me que o posto, a esquadra da PSP lá da ilha, tinha o chefe da esquadra e um polícia. Um outro polícia, não é? E o primeiro era dos Açores e o segundo era do continente. E então o dos Açores queixava-se muito da injustiça que era o seu camarada não receber, quer dizer, subsídio, não é? E a solução que ele arranjou para esse problema era convidá-lo com frequência para jantar em sua casa. Não é? Foi muito, a generosidade açoriana. Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O projeto de lei 377, iniciativa do PSD, foi pedido o respectivo adiamento, o que não causa prejuízo absolutamente nenhum, uma vez que ainda nem sequer está agendado. Vamos agora à fixação de redações finais e temos o texto da proposta de lei 29/15, que conclui a transposição da diretiva alterando a lei 52/2003, que é a lei de combate ao terrorismo. É este, não é? Portanto, os seus deputados têm em vosso poder o texto com a informação dos serviços que sugerem algumas alterações e eu pergunto, isto foi adiado até da reunião anterior, para a deputada Mónica Quintela. Então eu dou a palavra à deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Analisadas as sugestões dos serviços e saudando o intenso trabalho que têm sempre, acolhemos as sugestões relativamente... Se calhar é mais fácil dizer o que é que não acolhemos, não é? Então, não acolhemos a proposta para onde diz coloca-se ainda à ponderação da Comissão a possibilidade de completar a expressão desmoramento ou desabamento na linha C do número 4. Página 2, a minha parece-me aqui na página 2, eu estou a ver as correções, as sugestões de serviços. A linha C do número 4. Eu estou a ver o que me mandaram dos serviços. Estou a ver aqui esta súmulazinha, pois. Portanto, que acrescentam ou desabamento ao desmoronamento. Não está, não pois. Eu estou a ver... Certo, portanto, e nós não concordamos, portanto, é uma expressão nova, não está no texto, portanto, discordamos desta. Discordamos também da sugestão para a linha E do número 4, porque é diferente, portanto, onde está 272 a 275, e eles propõem 272 a 274 e 275, portanto, não concordamos. Também relativamente às sugestões para o número 1, em que propõem que passe a ser, é punido com pena de prisão de 8 a 15 anos quem, portanto, e depois fazem a tipificação das condutas em vez de ser ao contrário, portanto, no número 1, também não concordamos. Onde se lê, portanto... Onde se lê, promover e aderir a, é punido com pena de prisão de 8 anos. Eles propõem, é punido com pena de prisão de 8 a 15 anos, quem? Não é? Portanto, fazem aqui uma inversão da logística do Código Penal. Portanto, não concordamos. Também não concordamos com a proposta para o número 4, que diz a pena pode ser especialmente atenuada ou dispensada, em vez de não ter lugar à punição, portanto, também não concordamos com esta, no número 4. Eu estou a seguir as indicações. E no resto, nada a opor. Portanto, são. E depois, isto está à frente nas alterações do texto. No texto. Tem aqui mais umas, pois o resto...
Muito bem.
Não sei se está claro.
Terminou?
Sim, sim, muito obrigado.
Os seus deputados estarão a analisar, com certeza.
A partir do momento em que não há consenso para essas...
Hã? Mas eu, é isso que eu estou à espera que alguém me diga, que não concorda, não é?
Eu, da parte do Bloco de Esquerda, concordamos com as restantes, concordávamos com algumas que o PSD não concordou, não é nada, tem a ver com o consenso. Por isso, vai-se pelo mínimo denominador comum neste contexto.
Não havendo então consenso, ficará a redação que... que consta.
Sr. Presidente...
E que foi aprovada. Sr. Deputado Francisco Oliveira...
Grupo Parlamentar de Partido... O Grupo Parlamentar do Partido Socialista concordava com todas as alterações.
Agradeço, mas infelizmente não há este acordo que torne possível. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Sr. Presidente, concordamos com as outras que excepcionei naquelas em que não concordamos. Portanto, nas restantes propostas concordamos. Nestas, não. Nas restantes propostas concordamos. Portanto, eu só elenquei, Sr. Presidente, as que não concordávamos. Nas restantes concordamos com as sugestões propostas. Por exemplo, tem aqui questões, como dizem-se, água, eletricidade e outros fenómenos naturais. Está certo que seja primeiro eletricidade, água e outros fenómenos naturais, porque a eletricidade não é um fenómeno natural. Portanto, nas outras concordamos. Elenquei apenas aquelas em que não concordávamos. Nas restantes, nada a opor a que seja, a que fique a redação proposta pelos serviços. Muito obrigado.
Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, perdi agora a palavra de forma formal e não informal, como fiz há pouco, porque a Sra. Deputada Emília Siqueira estava-me a dar conta de que, porventura, foi interpretado da forma contrária da que queria, porque nós damos anuência às restantes alterações. Daríamos a mais do que o PSD deu, mas como o PSD só dá a um conjunto mais limitado, a esse conjunto limitado que se está em cima da mesa, nós damos anuência.
Muito bem. O PS também concorda? O deputado Francisco Oliveira.
Já agora só dar aqui uma indicação no que diz respeito ao 272 a 274 e 275. Sugere-se efetivamente esta redação para obstar ao 274A, que é o que efetivamente vem acima, que não faz sentido. Exatamente. E portanto, há aqui uma alteração e, portanto, sugere-se este 272 a
274.
O PSD não aceitou, mas nós estamos aqui a colocar a questão porque, à semelhança da redação desta remissão constante à linha C, dado que o 274A do Código Penal não prevê um crime, apenas prevê regras relativas a um regime sancionatório. E, portanto, por isso mesmo é que sugeria uma redação 272 a 274 e 275.
Deputada Mónica Quintão.
Obrigada, mas não ficou, não foi isso que foi aprovado, portanto, e não foi isso que resultou do texto final. Portanto, a nossa oposição radica nisto. Muito obrigada.
Mas não lhe causa grande perturbação ficar dizendo os três artigos mencionados?
Não, mas pode. Não me causa.
Muito obrigado. Portanto, ficarão então todas as propostas e com esta sugestão feita pelo deputado Francisco Oliveira. Onde?
No desabamento ou desabamento?
Aqui, no fundo, duas sugestões. A primeira é passar daqui para aqui. Depois há mais.
Desabamento.
A Quintela puxa o desabamento, mas importa saber se concorda com esta.
Sra. Deputada Mónica Quintela, na linha C do número 4, esta coisa. Na linha C do número 4, a sua deputada concorda com a redação sugerida.
Sim, com a avalanche.
Só o desabamento é que não quero
só mesmo. Não concordo com o desabamento, exatamente.
Só a avalanche.
Só a avalanche, sim.
Muito obrigado.
Mas nós faremos chegar, se facilitar os serviços, nós fazemos chegar um texto com. Portanto, foi isto que eu aqui disse, mas para facilitar com o que nós não concordamos.
Nós faremos um texto e faremos chegar.
Muito bem. Ou seja, indicamos, é preciso que se facilitar.
Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Sim, Presidente, pela nossa parte nós agradecemos, as suas sugestões são muito formais. A única dúvida que eu tenho é, os serviços fazem uma gestão, que me parece bem, já decorreria das regras gerais por ser um prazo administrativo, que é acrescentar dias úteis, e parece-me bem. Mas pergunto-me então se o prazo de 2 meses não se deveria pôr 60 dias. Prazo mínimo.
É elaborado no prazo de 15 dias úteis.
Não, o prazo, não pode o prazo mínimo para o prazo nunca pode, quer dizer, o processo todo nunca pode ser inferior a 2 meses, e como estamos a contar agora tudo em dias úteis, então talvez trocar os 2 meses por 60 dias, acho que é mais lógico. Sim, de resto. Não é obrigatório, não é obrigatório. Concordamos com o Estado.
Pergunto se há, relativamente ao projeto de lei 96/15, de iniciativa liberal, da dispensa da tentativa de conciliação, alguma objeção às alterações propostas pelos serviços. Portanto, não havendo, Sr. Deputada Cláudio Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há uma insignificância, mas no título da iniciativa, onde está alterando ao Código Civil e o Código de Processo Civil, deve ser alterando o Código Civil e o Código de Processo Civil. Obrigada.
Muito obrigado. Não há oposição, com certeza, porque é o que é correto. E, portanto, com esta pequena alteração agora feita, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora apresentação, ponto 6, e discussão do relatório final da petição 318, pelo pagamento pelo Estado de indemnização fixada por sentença judicial, seguida de debate. Pois, deputada Sofia Matos, faz favor.
Sr. Presidente, bom dia. Cumprimento a si e a todos os colegas. Muito bem, então esta petição foi subscrita por 5.056 cidadãos. Ela deu entrada na Assembleia da República no dia 24 de novembro de 2021 e transitou para a atual legislatura, dado que a última foi interrompida pelos motivos suavemente conhecidos. Na reunião de 20 de abril fiquei nomeada relatora desta petição, que devo dizer-me a mim e aos nossos colegas nos tocou particularmente. Ela tinha dois objetos, essencialmente, dois pedidos. Por um lado, os peticionários ou a peticionária principal requer que a Assembleia da República tome posição sobre não pagamento da indemnização que ao Estado foi imputado por sentença judicial no âmbito de um processo de negligência médica que resultou no falecimento da sua filha. E, por outro lado, os peticionários pretendem também que se abra um debate quanto à possibilidade de se rever a legislação existente, nomeadamente quanto ao Código Civil e à Constituição, para que seja levada a cabo uma reforma do sistema jurídico judicial quanto à forma de atribuição de responsabilidade subjetiva para um sistema de atribuição de responsabilidade objetiva. Isto posto, fizemos um exame à petição e, por isso, também agradeço aos serviços pela elaboração da nota técnica. Desde logo ocorreu aqui uma causa de indeferimento liminar, isto porque estes processos jurisdicionais decorreram nos tribunais e por isso nós não temos capacidade na esteira do princípio constitucional da separação de poderes para intervir relativamente àquilo que foi o resultado dessa intervenção nos tribunais. E, por outro lado, verifica-se que, relativamente ao resto do objeto da petição, não ocorreu nenhuma causa de indeferimento liminar. Passando aqui à questão que nos compete analisar, e mais tarde voltaremos à questão jurisdicional, compete-nos então apreciar tão só o segundo pedido e, relativamente a isto, poupar-me-ão a uma resenha histórica que os serviços também muito bem elaboraram relativamente ao Instituto da responsabilidade do Estado, mas relativamente à nossa Constituição, ela prevê naturalmente a responsabilidade civil no Estado, no seu artigo 22, e diz que o Estado e as demais entidades públicas, inclusive referindo-se aqui ao hospital onde todo o processo médico decorreu, são civilmente responsáveis em forma solidária com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo de outrem. A forma constitucional também abrange a responsabilidade subjetiva, tanto abrange a subjetiva como objetiva, no seu artigo 271 da CRP, que também vou eximir-me de ler, já todos conhecemos e muito bem a Constituição. Com efeito, resultava do Código Civil, nesta resenha histórica, que nem o Estado nem os funcionários públicos eram responsáveis pelas perdas e pelos danos que causassem no desempenho das obrigações que lhes eram impostas por lei, mas vários decretos-lei foram resolvendo isso ao longo das décadas, mas até então, a verdade é que nada consagraria relativamente à responsabilidade do Estado por atos de gestão pública, mas apenas quanto aos atos de gestão privada. O decreto-lei, a Lei 67 de 2007, é a lei que consagra este instituto, que contempla a responsabilidade civil extracontratual do Estado e das demais pessoas coletivas públicas por danos resultantes do exercício das funções política e legislativa, jurisdicional e administrativa. Esta lei encontra-se estruturada de várias formas, sendo que aquela que nos interessa aqui é o exercício da função administrativa, que ela também contempla e respeita e protege. No que respeita especificamente ao regime da responsabilidade pelo exercício da função administrativa, por ser aquele que interessa no âmbito desta apreciação, como já disse, ele foi redefinido nesta Lei 67 de 2007 e manteve a distinção entre a responsabilidade administrativa por facto ilícito e pelo risco. Ela previu várias inovações, aquela que é importante aqui e que tem a ver com a culpa. Ela previu uma novidade, que foi a introdução de um regime de presunção de culpa, em que se presume que há uma culpa, que há uma culpa leve na prática de atos jurídicos ilícitos, e por isso a pessoa não tem de provar, e que a culpa é inerente à prática dos atos administrativos ilegais e por isso não carece de uma demonstração. De igual modo, inverte-se este ónus da prova, claro, quanto à culpa no incumprimento dos deveres de vigilância, presumindo-se a existência de culpa leve nestas situações. A Lei 67 de 2007, que temos vindo aqui a falar, manteve também a responsabilidade solidária da administração em caso de procedimento doloso e, no que respeita à responsabilidade pelo risco, manteve a responsabilidade objetiva da administração por danos decorrentes de certas atividades, coisas ou serviços perigosos. E relativamente a estes serviços perigosos também expandiu a sua denominação. Por isso, havendo que há a questão da culpa do lesado, que não se coloca nesta petição, mas havendo uma culpa de terceiro, é lógico também, e o Instituto vem consagrar que inovatoriamente há uma responsabilidade solidária da administração, mesmo quando há então culpa de terceiros. Assim sendo, quando um terceiro tenha concorrido para a produção ou para o agravamento dos danos, o particular lesado pode exigir a totalidade da indemnização ao próprio Estado e demais entidades públicas, sem prejuízo depois do direito de regresso que o Estado possa ter perante esses terceiros. Assim sendo, deste relatório, assim como do anexo 2, que corresponde a uma síntese informativa que eu própria solicitei aos serviços, que contém um enquadramento internacional da matéria relativa à responsabilidade civil, foi dado conhecimento às senhoras e aos senhores deputados, e também, por este propósito, e em relação a esta resenha de direito comparado, quero também agradecer aos serviços pelo trabalho que aqui efetuaram. Esta apresentação deste relatório não obsta que o Parlamento e os diversos partidos possam adequar e aperfeiçoar o sistema que atualmente está vigente, mas que, no nosso entender, já responde de forma integral e suficiente aos problemas a que se destina a resolver. Voltando aqui atrás, percebemos que o problema com o qual fomos confrontados é de natureza meramente jurisdicional. E, voltando a repetir, nesta parte não há muito que o Parlamento possa efetivamente fazer, mas eu tomei a liberdade de me reunir com o causídico do processo, percebendo-se, do ponto de vista da Assembleia da República, haveria mais alguma coisa a acrescentar, mas dessa mesma reunião não pudemos concluir que existia, de facto, alguma coisa mais a fazer. Pelo exposto, esta petição deve ser apreciada em sede de comissão, que é o que agora estamos a fazer. Deve ser dado conhecimento desta petição, assim como aos diversos anexos aos grupos parlamentares, para que efetivamente possam fazer esta análise sobre o Instituto e sobre a sua necessidade ou não de aperfeiçoamento. E deve ser dado conhecimento deste relatório aos peticionários e ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, os meus agradecimentos à Sra. Deputada Sofia Matos pelo excelente relatório que fez e, desde logo, também por ter tido o privilégio de participar na audição da Sra. Peticionária relativamente a esta matéria, que nos pôs a todos de forma emocional relativamente às matérias em causa, mas que, de facto, depois de, por assim dizer, verificar a situação em causa, parece que a situação não era tão evidente quanto aquilo que faria parecer. Desde logo, também para dar aos serviços, como a senhora deputada o fez, enaltecer realmente o trabalho que foi feito relativamente a este direito comparado e, de facto, também nos dá aqui algum conforto pensarmos que a legislação portuguesa até está bem mais adiantada do que a legislação europeia relativamente a esta matéria e, portanto, não estamos só atrás em tantas outras matérias, mas neste caso concreto temos a questão da responsabilidade objetiva e subjetiva num único diploma, o Decreto-Lei de 67, e nesse aspecto, de facto, engloba todas as situações que aqui estão em causa. Relativamente à questão, pois concordo plenamente, concordo que a separação de poderes aqui nada tem, nada pode fazer relativamente à questão jurisdicional e, portanto, é impossível nós abarcarmos essa competência que não nos é devida, e nesse aspecto também concordo que a matéria em causa está devidamente tratada. Eu penso que ir mais além será um risco, porque a responsabilidade objetiva tem que ser vista com algum cuidado e com algumas pinças, e portanto nesse aspecto também me parece que, apesar de se dar conhecimento e concordar plenamente com as conclusões do parecer da senhora deputada, naturalmente me parece que estamos bem alicerçados relativamente à matéria em causa e, como tal, naturalmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá, de facto, aprovar e acompanhar esse relatório que, mais uma vez digo, muito bem elaborado e muito profundo e indo às raízes e mesmo até outras questões que saíram um pouco desta questão e que nos deram também uma perspectiva um pouco mais alargada da situação em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, eu queria referir que os serviços aqui que o Sr. Deputado Matos fez referência são a DILP, que é o Departamento de Iniciativas Legislativas Parlamentares. É mais ou menos. E que produz sempre um trabalho importante para o nosso trabalho. E, portanto, saudá-los e, Sr. Deputado Sofia Matos, dar-lhes parabéns, porque é sempre muito bom vermos uma petição tão bem tratada. E esta é a nossa, através das petições, é a nossa relação mais direta que temos com o cidadão. Portanto, muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação do relatório da visita de trabalho da Subcomissão de Reinserção Social e Assuntos Prisionais ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não queria perder muito tempo naquela que é a análise desta visita, porque o relatório que consta aqui da primeira comissão acho que está bastante bem elaborado e consegue-se perceber bem aquela que foi a nossa visita, mas dizer apenas algumas notas, e acho que posso falar em nome de todas as senhoras e os senhores deputados que estiveram connosco nessa visita, e que realmente faltam-nos as palavras para poder constatar aquilo que nós vimos na visita que fizemos ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Realmente tínhamos todos a noção que o estabelecimento prisional em causa tinha péssimas condições, mas acho que nenhuma das senhoras e dos senhores deputados estava preparado para realmente enfrentar a dura realidade daquilo que nós podemos vivenciar nessa visita, e que de alguma forma está, consta do relatório que vai ser aqui apreciado na primeira comissão. Realmente fizemos bem em aprovar no âmbito da subcomissão esta visita, esta deslocação a este estabelecimento prisional, porque realmente, como referi, foi chocante aquilo que vimos neste estabelecimento prisional, e a falta de investimento que ao longo dos anos tem existido para melhorar as condições dos reclusos e também dos guardas prisionais, dos técnicos de reinserção social, que têm que trabalhar naquelas condições pouco humanas e pouco até condicentes com a realidade europeia em que Portugal se insere, e obviamente que esse relatório faz jus a essa visita e naturalmente todas as senhoras e senhores deputados agora têm muito, uma maior responsabilidade porque têm mais elementos para poder aqui no Parlamento fazer o seu trabalho de fiscalização e de exigência ao Governo para que haja realmente uma solução e que se possa de uma vez por todas melhorar as condições com que os reclusos e com que estes profissionais trabalham e desempenham a sua função neste estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, não sei se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer naturalmente a informação que está vertida neste documento e o trabalho que significou. Não pudemos participar nesta visita por razões óbvias e temos pena disso, no entanto conhecemos bem a situação do estabelecimento prisional Ponta Delgada na Ilha de São Miguel e inclusivamente temos reiteradamente feito propostas no sentido de acelerar ou com uma dotação financeira reforçada, garantir que esse problema se resolva, até porque, de facto, estamos a falar de condições subhumanas em alguns aspectos. Há uma realidade muito específica que tem a ver com as condições socioeconómicas do sítio, que tem a ver com o tipo de criminalidade, com as deportações dos Estados Unidos, e tudo isto concorre para agravar e para colocar pressão sobre o sistema também lá. E, portanto, esta é a nossa oportunidade também de certa forma, participar neste contacto e queríamos deixar aqui esta reflexão e a ideia de que precisamos de medidas mais eficazes e, sobretudo, mais concretizáveis, uma vez que já espera há algum tempo esta mesma reabilitação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo... Faz o assunto.
Sr. Presidente, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também para uma palavra para saudar o trabalho de relatório feito pela senhora Presidente da Comissão de Reinserção Social e Serviços Prisionais e, no fundo, para nos associarmos àquilo que foi dito relativamente a esta visita. De facto, as condições em que funciona o estabelecimento prisional de Ponta Delgada estão bastante documentadas em sucessivos notícias de jornal e até em petições anteriores à Assembleia da República. Vale a pena recordar, provavelmente, que logo no início do ano de 2016 foi votada por unanimidade, foram votadas por unanimidade um conjunto de iniciativas no sentido de acelerar e de recomendar ao Governo a aceleração da construção de um novo estabelecimento prisional em Ponta Delgada. O que é facto é que nenhuma descrição, como nós referimos aliás durante a visita, nenhuma descrição se compara àquilo que é olhar olhos nos olhos aqueles detidos, aqueles reclusos que estão de facto condenados ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade que nós temos descrita nos códigos, no Código de Execução de Penas como associada a um conjunto de finalidades e de objetivos que dificilmente depois se quadram com aquelas condições de grande dificuldade e de grande penosidade. E, portanto, penso que a responsabilidade que todos trazemos, todos aqueles que participámos nesta visita e aqueles que contactaram com quem participou, é a responsabilidade de acompanhar de uma forma muito, muito atenta aquilo que é a responsabilidade do Governo na execução da obra da intervenção que foi assumida há alguns anos a esta parte, em 2020, e que, de facto, se confrontou com circunstâncias designadamente associadas à necessidade de remoção de bagacinas. Todos nós ficámos a saber o que são as bagacinas e à terraplanagem de terrenos para que possa avançar a construção. Portanto, este trabalho, tanto quanto sabemos, está em curso. Há também uma questão relacionada com o próprio projeto de execução que estará ainda em litígio. Sabemos que estas circunstâncias não são inéditas, não são inéditas da nossa parte. Acho que a responsabilidade é mesmo a responsabilidade do acompanhamento e do não esquecimento. Fica uma angústia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que é de saber se esta é mesmo a pior situação do país ou se há mais situações de estabelecimentos prisionais em que, eventualmente, por menor capacidade vocal, há também condições de grande indignidade na forma como nós tratamos os nossos reclusos. E fica a angústia de saber se no dia em que for possível atingir um estado de resposta às questões sociais em que, de facto, também consigamos olhar com outra atenção para os temas da vida nas prisões, não teremos algumas leituras da sociedade que dirão que isso não é prioritário e o prioritário são outros aspectos. Com estas duas angústias, muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Marta Temido. Dizer-lhe só que eu partilho consigo essas angústias e nada pior que os espaços fechados. Os estabelecimentos prisionais são um espaço fechado, assim como outros, designadamente hospitais psiquiátricos, por exemplo, lares, de alguma forma, com os idosos. E, portanto, toda a atenção é sempre pouca para esses locais. E, portanto, eu partilho consigo essas preocupações. Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, era só para acrescentar, infelizmente, uma segunda vertente relativamente a esta matéria. Ou seja, não é só o problema das instalações e da forma como os reclusos neste momento estão a ser acompanhados, é também um problema grave que acontece quer na Madeira, quer nos Açores, que são as drogas químicas. E, de facto, o empolar das drogas químicas tem vindo a trazer mais reclusos para os estabelecimentos prisionais. E devo dizer, aqui de uma forma muito direta, que realmente, olhando para o fáceis da maior parte dos reclusos, é de facto devastador ver que as pessoas já têm, eu diria, se calhar exagerar, metade do cérebro consumido, porque de facto aquelas drogas são extremamente agressivas, são uma coisa assustadora e rapidamente levam as pessoas de facto a situações de descontrole e efetivamente pronto, e depois a terem necessidade de furtar para as referidas drogas, apesar de serem relativamente baratas. E depois a dificuldade que há efetivamente em catalogá-las, porque hoje uma é catalogada, amanhã nasce uma nova e, portanto, ou seja, para além das situações, como referi inicialmente, dos problemas com as instalações e com a forma como neste momento o estabelecimento profissional está, tem ainda realmente esta segunda vertente que é extremamente devastadora relativamente à população prisional. E, portanto, era só deixar esta nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acrescentava só, e consta do relatório, não é? Uma coisa de particular preocupação, que é a inexistência de um laboratório para análise das substâncias. Quer dizer, isto leva a que todo o tipo de droga que causa os piores efeitos circule pelo território, não é? É isso mesmo, perfeitamente. Sr. Deputado, a Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada. Eu penso que as senhoras e os senhores deputados não me verão a mal ter voltado a pedir a palavra, até porque todos os que estivermos nesta visita podemos perceber realmente a problemática que também foi aqui referida pelo senhor deputado Francisco Oliveira das drogas sintéticas nas duas regiões autónomas. Dizer que infelizmente não é uma questão nova, nós aqui no Parlamento já muitas vezes, até por diplomas oriundos, mais uma vez dos Parlamentos regionais, quer da Madeira, quer dos Açores, já tentaram resolver este problema que o senhor deputado Francisco Oliveira aqui nos trouxe, que é o facto do legislador andar sempre atrás do prejuízo, porque basta mudar uma componente, uma substância de um determinado tipo de droga para que ela deixe de fazer parte do anexo da lei da droga e deixe de ser criminalizada, e portanto nós temos essa dificuldade, porque por outro lado também não podemos legislar no sentido de incluir uma cláusula aberta, porque isso viola o princípio da tipicidade do Código Penal, e portanto é esta o nosso drama. Podemos resolver esta situação, mas obviamente que estamos todos empenhados em tentar resolver essa situação, e penso que, de acordo com o quadro constitucional e jurídico que nós temos em vigor, a única forma que nos resta é podermos fazer um esforço de incutir uma maior celeridade na atualização destas tabelas, e isso implica uma questão fundamental que o Sr. Presidente aqui acabou de referir, que é tem que existir um laboratório da Polícia Judiciária a trabalhar também rapidamente para poder fazer as análises que são necessárias para se poder incluir ou não essa nova substância no anexo, e dizer que depois de termos feito a visita até o dia de hoje, há uma boa notícia aqui a assinalar, e dei-te pedido a palavra, que é a circunstância de estar previsto entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2023 um laboratório da Polícia Judiciária a funcionar na Madeira, mas que também vai ter competência para proceder às análises dos Açores. O que significa que aqueles 6, 7, 8, 9 meses de espera que existiam dada a sobrecarga do Laboratório Nacional aqui no continente da Polícia Judiciária vai deixar de existir, e as regiões autónomas vão passar a ter um laboratório só a trabalhar para a identificação das substâncias que estão nos seus mercados, o que parece que é bastante importante para podermos conferir aqui um caráter de maior celeridade neste processo. Obviamente que depois é preciso o Infarmed também fazer a sua função, e é preciso também que o Governo da República também seja célere a alterar aqui na Assembleia da República, a fazer-nos chegar uma proposta de lei para alterar essa atualização das substâncias que são anexas à lei da droga, mas estou certa que também estas preocupações que foram trazidas nesta visita em relação a esta problemática também sensibilizaram todas as senhoras e senhores deputados desta Comissão para essa preocupação e essa necessidade de estarmos atentos e estarmos em cima do acontecimento e tentarmos ser céleres na atualização do anexo das drogas na lei da droga. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
É muito rapidamente, é só para no fundo perceber que a nossa visita não foi em vão e, portanto, alguma coisa possa acontecer mesmo a prazo e mesmo no início, porque efetivamente era fundamental esta questão de pararmos com estes 8-9 meses relativamente à questão da verificação dos químicos que efetivamente têm que estar em laboratório. E, portanto, pelo menos isso, e uma vez que a visita foi feita, é bom saber que há resultados efetivos da referida visita. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer muito o relatório e a importância de conhecermos de forma mais impressiva esta realidade, e dizer que esta questão, a forma como um Estado de Direito trata as pessoas que estão dentro de prisões, é absolutamente prioritária. Eu acho que é isso que define o nível de civilizacional, o nosso nível civilizacional. Seja ou não mais popular a questão, é mesmo uma questão prioritária. Em segundo lugar, eu queria só alertar para o seguinte. É evidente que conhecemos o problema específico deste tipo de drogas e a velocidade com que tem que entrar na categoria, mas há aqui um problema que é prévio, que é a questão da prevenção e do tratamento destas pessoas, porque cada vez que uma substância entra na categoria, significa que traficar essa substância passa a ser crime. Portanto, a única coisa que isso faz, sem mais nenhuma medida, é aumentar a população prisional. Sobretudo porque nós sabemos que, apesar de ser lá, está a moldura penal do tráfico, há qualquer coisa na cultura jurisdicional portuguesa, quase de automatismo, de efetivamente aplicar penas pesadas ao tráfico, muitas vezes levando a que uma multidão de gente que está nas prisões, e nós fizemos visitas a muitas prisões duas legislaturas atrás, sejam presos por tráfico, que na verdade são consumidores. Traficaram um pouco porque traficaram para consumir, e são pessoas que deviam estar no Serviço Nacional de Saúde e não nas prisões. Portanto, há aqui um duplo efeito desta entrada das categorias, que evidentemente tem que estar na lista, porque tráfico é evidente que é crime. Mas, na verdade, sem outro tipo de medidas de um Estado, que é um Estado social, não é? Não faz nada senão aumentar a população prisional. Portanto, também gostava de chamar a atenção para este aspecto, que é um aspecto que é inerente a um Estado que não se limita, obviamente, a uma lógica de punição, que aliás nem existe, é uma lógica de punição no nosso Código Penal. Muito obrigada.
Temos é que ter cuidado com o possível desinvestimento de que o Dr. Golão falou na área do tratamento e da prevenção da droga. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só muito rapidamente, também para agradecer o relatório à Sra. Presidente da sua Comissão do Sistema Prisional, e tendo eu feito parte da visita, sei que foi com muito gosto que integrei e que acho que é fundamental que os deputados saiam do Parlamento e verifiquem em loco. Eu já conhecia o EP de Ponta Delgada e a única diferença que verifiquei é que deixou de haver o balde. Portanto, quando eu lá tinha ido, há muitos anos atrás, ainda havia o balde nas celas. Agora já não existe, mas constatamos que continuam a ser camaratas com demasiados homens, muitos deles com 30 homens, apenas com uma ou duas sanitas, sem qualquer tipo de privacidade. Mesmo na ala nova, na denominada ala nova, portanto, que estava a ser recuperada, porque na ala antiga continuava tudo na mesma, e eu deixo a questão que tenho colocado muitas vezes: quem é que o sistema prisional nos devolve no final do cumprimento da pena? Porque aquilo que é importante, e também como estava a falar a Sra. Deputada Isabel Moreira, designadamente quando se fala de problemas de adição, como no caso do traficante consumidor, que é punido de uma forma diferente do tráfico normal, do tráfico de droga normal, efetivamente tem que haver aqui uma conjugação de esforços de tratamento, porque estamos a falar de alguém que, objetivamente, a sua imputabilidade está diminuída porque é afetada pela adição de que padece. E isso é muito importante, não só no tráfico, como noutras patologias e em termos de reinserção social. Tem que haver um investimento muito grande, porque, recordo aqui, a nossa Constituição, a matriz é a dignidade da pessoa humana, e sendo a dignidade da pessoa humana, não podemos pura e simplesmente abandonar à sua sorte as pessoas que, em determinados períodos da sua vida, delinquiram e foram punidas e estão a cumprir as respectivas penas. Portanto, há que fazer o investimento necessário para as recuperar, não só por um princípio humanista delas próprias, como para a proteção da própria sociedade. E por isso é muito importante, e saúdo esta iniciativa desta visita ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada, e acho que devem ser feitos, porque não há nada melhor do que ver, do que os nossos olhos poderem ver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e foi boa esta reflexão que aqui acabamos de fazer, e principalmente verificar que há um consenso alargado relativamente aos problemas do sistema prisional. Isso é muito importante. Senhoras e senhores deputados, o desejo de um Feliz Natal e de um ano 2023 em que tenhamos a imaginação e o saber suficientes para enfrentar os problemas que vêm e que esperemos que não sejam especialmente graves. Um bom ano e boas festas. Obrigado.